Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. A nossa última aula trabalhou a questão da morte em Montaigne. E o tema de hoje trabalha também um pouco daquele tema, mas nos leva um pouco além, que é o contexto da morte e o que vem a partir da morte. O tema pode parecer um tanto mítico, e no entanto ele traz vários elementos fundamentais para a nossa clínica. Vamos tomar alguns exemplos antes de irmos propriamente para o livro e para o texto de hoje. Considerem uma pessoa fortemente marcada por um ateísmo que ela adquiriu a partir de um ceticismo nominalista. Basicamente, ela desconstruiu tudo e não sobrou nada a partir daí. Essa pessoa não tem qualquer ilusão sobre continuidade de vida, sobre transcendência, a não ser nos seus aspectos de materialidade. Aí sim, quer dizer, você deixou uma obra, deixou um vídeo, essas coisas. Mas afora isso, no que concerne a espiritualidade, essas coisas, ela não tem qualquer problema de reduzir isso à pedra e à poeira. Quando colocada sobre elementos como elementos que hoje, né, sofre todo tipo de modulação, como física quântica e outras coisas, ela rapidamente coloca que é plausível você considerar, então, como a emanação de um eco, certas emanações do sistema nervoso. E isso aí já é um terreno especulativo para a própria neurofisiologia e, portanto, não há muito o que fazer. Ok. Basicamente, então, a questão da morte para essa pessoa já se resolveu. Não é? Por que ela teria qualquer questão a respeito? Para ela, morreu, acabou. Não é? Basicamente assim. Então, o que haveria de problemas quanto a isso? Olha, há um manancial de problemas que podem surgir, inclusive em questões como essa. Algumas pessoas, e não vou entrar no mérito da questão de se existe ou não existe, isso nem nos compete, algumas pessoas que, por exemplo, têm uma forte religiosidade e acreditam no prosseguimento casuístico ou de outra ordem da vida, às vezes, para elas, a questão da morte se torna um grande problema pelo aspecto da dualidade. Pelas contraposições, não é? As pessoas que quebraram esse elemento, como fez num dualismo platônico, cartesiano, essas pessoas provavelmente terão que acertar. Bom, desse lado da vida, quer dizer, enquanto até o momento da morte é uma coisa, da morte para lá é uma outra coisa, haverá provavelmente uma vida eterna, ou uma outra coisa, e como é que conversam? Preciso ser bom deste lado para colher do outro? E aí há todo tipo de escambo e troca. As problemáticas costumam ocorrer nesse modo de divisão. Algumas pessoas, no entanto, elas não diluem mais esses aspectos. Ora, como é possível não diluir? Como é possível, se eu vou viver, depois vou morrer, como é possível não considerar, agora estou vivo, depois vou morrer, acabou, vai ter uma outra coisa? Primeiro, há várias explicações. Algumas pessoas não fazem mais esse submodo de visão no que se refere a este tema. Então, para estas pessoas, você falar, bom, você está vivo, mas depois vai morrer e aí terá outra coisa. Elas dizem, do que você está falando? Ainda que elas compreendam intelectivamente, elas não vivem isso empiricamente. Elas não conseguem considerar esta questão que você está propondo como vida e morte. Quer dizer, foi você que dividiu as coisas desta forma. Ok? Ela diz, eu não consigo dividir as coisas desta forma. Como alguns que dizem, bom, vamos dividir o número 8 entre bom e mal. A pessoa diz, como assim? Que história é essa que você está inventando? Como é que você pode dividir o número 8 entre bom e mal? Isso não existe. E você diz, não, segundo uma teoria retirada de alguns índios remanescentes, que contavam por pedras, etc. Então, a pessoa diz, me desculpa, isso é uma viagem completa nas maioneses da vida. De jeito nenhum. Número 8, bom ou mal, isso não existe. E, no entanto, aquele que dividiu o número 8 entre o número 8, bom e mal, existe. Claro que existe. Ele vive isso. Ele botou um sinal de mais e de menos antes do número 8. E aí esquadrinha o mundo segundo essa concepção. Alguns de nós fizeram isso com relação à vida e morte. Segmentaram, colocaram vários caracteres de um lado e de outro da trincheira, e alguns aprofundaram essa trincheira de uma maneira tremenda, não é? E vivem isso e acham que isso é correto, é verossímil e é assim para todos, e aquelas coisas que vocês já estão acostumados a entender. Pois, por favor, considerem como filósofos clínicos, já que achamos que cada criatura tem sua estrutura de pensamento e que ela é diferente, etc. e tal, que para algumas pessoas não há isso de vida e morte. Elas não consideram a existência dessa forma. Elas consideram a existência, por exemplo, como um elemento estético, sensorial. A vida, ponto. E você questiona e vai para cima e tenta segmentar e cortar e mostrar por uma régua que isso é diferente, e essa pessoa diz, desculpe, isso você construiu na sua cabeça. Você acredita que a vida é assim, que a existência é dessa forma, vivos e mortos e outros estágios e degraus, escadas e gradações. Para mim não existe, é um contínuo. Bem, seja de uma forma, seja de outra forma, você pode negar certas coisas, mas na sua base categorial, na sociedade dos homens, para a sociedade dos homens é muito importante que nesse momento exista sim a vida e a morte. É muito importante sim que ciclos se encerrem, que despachos autenticando que a pessoa morreu sejam protocolados, que toda a sociedade capitalista na qual vivemos está constituída assim. Se um de nós resolvesse viver agora para sempre, nós teríamos todo tipo de problema: habitação, problemas médicos, problemas educacionais, problemas de família, problemas de toda a ordem. E sem falar nos previdenciários aí, tão em moda nos nossos dias. A nossa sociedade não está estruturada para, nesse momento, terminar com essa história de vida e morte. Ela precisa que continue. Precisamos negociar com ela. Aquele de nós que disser, olha, sinto muito, depois da aula do professor Pachter, não há mais para mim vida e morte. Você vai ter problemas com a sociedade dos homens. Porque essa sociedade dirá para você, sentimos muito pelo seu professor e por você. Continua valendo vida e morte. Ok? Aceitamos já a reencarnação platônica, transmigração de almas. Ok, isso já é plausível, já dá para encaixar. Mas, desde que você morra e volte num outro corpinho, comece tudo de novo, novo RG, novo CPF, tudo de novo. Aí já dá para encarar isso. Mas como você está querendo, ainda não dá, não temos estrutura não. Ia acabar com todas as nossas instituições neste momento. Vejam, meus senhores, que mesmo a nossa EP querendo que seja uma coisa, não é? E hoje é uma moda em muitos meios acadêmicos, um subjetivismo desvairado, apegado a um relativismo extremado. Sinto muito. Se fosse assim, em filosofia clínica nunca precisaríamos estudar uma coisa chamada exames das categorias. Okay. Pode fazer a física quântica que você quiser, os exames das categorias estão aí. É da nossa época, a não ser que você se desvincule disso. Dá para fazer, ok? Há maneiras de fazer isso. Para alguns, não é preciso muito, aliás. Não é. Aqueles que pretendem viver nesta base categorial vão ter que prestar contas de um jeito ou de outro com isso. Em nossa aula de hoje, nós vamos conversar com um monge budista. E uma obra muito bonita, viu? Uma obra que, das edições Nalanda, este monge nos traz. Depois eu vou mandar a capa para vocês da obra, tudo, porque senão o Marcinho já coloca aí no chat a obra em PDF, aí o aluno já começa a olhar, não presta atenção mais em nada, fica folhando. Então, tenham calma. Vocês vão receber a obra depois, só podem baixar da internet, pesquisar, tá bom? Por agora, por favor, tenham atenção aqui ao que nós vamos ver sobre este monge que escreveu essa obra sobre o amor, a vida, a morte, sob um enfoque budista, ok? O Vishu Teó. Vamos lá, então, vamos trabalhar o texto deste monge budista. Toda a parte final tem um forte teor escatológico e foge aos propósitos do que estamos trabalhando aqui. Aqueles que forem se debruçar sobre leitura depois entenderão os motivos pelos quais eu não entrei nisso, ok? Questão dos procedimentos quanto ao corpo, cremações e outras coisas, não há porquê. Nosso intuito aqui é de outra natureza. Vamos, então, para estas questões. Lembrem, por favor, o objetivo de nossa aula de hoje é da morte para lá, não da morte para cá. Quer dizer, estamos assumindo como convenção que na nossa sociedade há a vida, há a morte, e estamos, então, lidando no consultório com pessoas que nos chegam com problemas concretos sobre a morte, mas que acreditam, pelo sistema de crença delas, cristão, judaico, budista, taoísta, que há algo para além disso que se chama morte. E vamos ver aqui essa conversação, os problemas que ocorrem. Mesmo aquele que acredita que está salvo, porque foi muito bom nesta vida, há problemas, muitas vezes. Quais são esses problemas? Quais os endereçamentos existenciais em torno deles? O que é feito a partir daí? Vamos lá. O Vishu começa nos falando o seguinte. Ele escreve, como monge, constantemente eu medito sobre a morte, e isso me chama a atenção para levar uma vida mais significativa. Eu não gasto inutilmente os meus dias, embora eu devo confessar, eu gaste um precioso tempo, e de tempos em tempos, pois a minha mente, como você sabe, a sua mente, pode ser estúpida e preguiçosa por vezes. E mesmo assim, pela contemplação frequente sobre a morte, eu sou lembrado de que devo encontrar mais tempo para praticar a meditação da visão clara, a fim de limpar da minha mente as impurezas da ganância, do ódio, da ilusão. Por favor, aqui já vamos a um primeiro ensinamento muito importante dentro do que estamos vendo. O tema da nossa aula de hoje é considerar da morte para lá, não da morte para cá, ok? Da morte para cá nós vimos em Montaigne na última aula. Então, da morte para lá, quais são os elementos que se propagam para lá? Vejam os elementos de... Você fez o dado divisório, aqui a morte, morreu, agora tem um outro lado de lá, ok? Quais são os elementos daqui que migram e prosseguem para lá, segundo a perspectiva de uma pessoa? Ele coloca aqui que ele procura limpar do lado de cá a ganância, do lado de cá o ódio, do lado de cá ilusão. Como eu sei se isso vai propagar para lá ou não? Lembrem, esse lá, para vocês podem ser metafóricos, para vocês podem ser qualquer coisa. Como eu estou interessado na IP desta pessoa, que já me traz uma ideologia com a qual ela se afirma, tem a ver com ela, e por favor, de modo algum, nós consideraremos aqui uma crença como ilusória, utópica, verdadeira ou qualquer outra coisa. Não é da nossa competência filosófica isso, no que concerne ao que estamos tratando. Estamos verificando a IP dessa pessoa, como ela funciona e os elementos, o que fazer a respeito disso. Então ele nos diz que antes da morte ele cuida de limpar a mente dele, faz isso por um processo de meditação. Ok? Estou acompanhando, quero aprender, estou atento. Ele fala: o Buda nos aconselhou a contemplar frequentemente a morte, até mesmo diariamente ou mesmo de tempos em tempos. Isso fará surgir em nós Samvega, que é o senso de urgência para nos esforçarmos ainda mais a erradicar o sofrimento que provém de uma mente impura e iludida. Eu gosto de falar sobre a morte, é meu tema favorito. Então, este monge coloca algumas premissas para isso que ele vai nos trazer. Viram? Erradicar o sofrimento. De onde vem o sofrimento? De uma mente impura. De uma mente que está enganada, que está iludida. Você está com ele no consultório. Se ele então diz para você que sofre, você já sabe que para a estrutura de pensamento dele, independente do que você possa pensar, ele já coloca as raízes disso, que para ele, a mente dele continua impura. A mente dele continua iludida e, portanto, ele sofre. Teríamos então que enraizar e descobrir com ele, ver, então, o que seria uma mente fora dessa ilusão? O que seria algo que não tivesse essa impureza? E de que forma isso propagaria para o além da morte, no caso dele? Tudo isso, como vocês sabem, e como filósofos clínicos que somos, isso consiste em aguardar agora. Vamos ver o que ele tem a nos propor, o que vamos aprender com ele nessa jornada que é a existência dele. Não posso dizer que fiquei satisfeito com todas as respostas, escreveu o monge, que me foram dadas. Eu ainda busco. Não posso dizer que já encontrei todas as respostas para as minhas questões, mas eu encontrei alguma ajuda, algum conforto no ensinamento de Buda. Sinto uma empatia com o ensinamento de Buda. Tentei, no meu livro, compartilhar meu limitado entendimento sobre a vida e sobre a morte. Como sou um monge budista, os leitores descobrirão que o conteúdo possui muitos valores e conceitos budistas. Bem, e de fato, okay? Ele escreve um livro para budistas. É como ele coloca aqui na obra dele. E, no entanto, ele nos adverte que, mesmo sendo um livro para budistas, o leigo, nós, que não somos budistas, podemos nos beneficiar com a obra dele, com os ensinamentos. Vou falar por mim. Li a obra toda e me senti muito, vamos utilizar uma palavra agora que está na onda, na crista da moda, agradecido. Aliás, que vem do budismo, não é? O que eu recebo de WhatsApp é gratidão, gratidão, gratidão. Isso é do budismo, ok? É muito bonito, aliás, para o meu gosto, estou falando apenas por mim. E me senti assim, agradecido por ele partilhar ensinamentos tão bonitos. E isso independe de concordância ou discordância. Estamos tratando de outras coisas aqui. Escrevi este livro principalmente para os budistas, nos diz o monge. Mas os que não são budistas podem ler e ter algum benefício em algumas áreas de comum concordância, apreciação e entendimento. No mínimo, eles saberão o ponto de vista budista e a abordagem deste entendimento. Bom, vamos passar muitas páginas à frente. Somos filósofos clínicos. Para entendermos o que ele está nos dizendo, precisamos ir à historicidade dele. Essa historicidade pode se manifestar de muitas formas. No caso dele, ela surge diretamente nas páginas. Ele vai nos contar que desde cedo na vida dele, a morte foi uma companheira vigilante. Ora ele vigiando a morte, ora sendo vigiado, ora uma miscelânea de tudo isso. Observem como ele nos conta nas palavras dele, muitas páginas adiante. Como Buda disse, a vida é incerta, mas a morte é certa. Vejam que ele já traz os elementos de divisão vida e morte desde lá, desde os ensinamentos budistas. Ele diz: enquanto vivemos, sofremos a separação que vem da morte de alguém que amamos. Meus dois avós morreram. Eu lembro de minha avó. Ela era tão gentil comigo. Era também muito pobre. Preferia viver no campo enquanto meus pais viviam na cidade. Lembro-me de que certa vez ela nos visitou e eu fui pedir a ela 5 centavos. Imediatamente ela pegou sua bolsa, apoiou os 5 centavos e me deu. Naqueles dias era possível comprar alguma coisa com 5 centavos. Você podia conseguir uma bola de gelo ou um copo de bebida gelada por 5 centavos. Se você bebesse água de coco servida pelo homem indiano, você poderia até conseguir 2 copos por 5 centavos. E por 5 centavos podia conseguir também 5 doces. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Lembro-me de visitá-lo pela última vez numa noite no Hospital Geral, quando ele estava deitado morrendo de tuberculose e outras complicações. Eu lembro da minha mãe dizendo: "Ah, Bé, esse é nosso filho Johnny, que veio vê-lo." Meu pai não podia falar. Havia um tubo de oxigênio em seu nariz. Ele olhou para mim com um olhar enfraquecido. Eu era jovem, não sabia o que era morte naquele momento, embora agora eu saiba melhor. Ele conta vários outros aspectos da morte, também como jornalista que ele foi, e aspectos extremamente contundentes. Vou poupar os meus diletos colegas e alunos dessas mazelas tão íngremes, ok, para os nossos padrões ocidentais. Esse autor morou ele é um autor da Ásia, é uma cultura muito diferente da nossa. Certas descrições que ele faz na obra, que para os padrões literários do contexto dele são razoáveis, para o nosso já não são tão. Então, por isso, vamos aos ensinamentos, ok? Mas vejam como ele já tem essa relação desde muito cedo com a morte. E observem como é a estrutura de pensamento de algumas pessoas. Quando uma pessoa faz esse sistema de translados, de conversação, quer dizer, olha como ele diz, naquela época acontecia assim, hoje eu vou lá e faço a leitura daquilo que houve desta maneira aqui. São pessoas que mudam o processo historiográfico à medida em que vivem. Alguns de nós, quando vão à historiografia passada, vão como quem vai a um livro fotográfico com a página, com a foto pregada lá. É imutável, nem amarelar a foto amarela para alguns. Eles fizeram um recorte fotográfico do que houve e cristalizaram. Se repetirem aquilo, repetem 1000 vezes da mesma forma. Outros não. É o caso dele. Na estrutura de pensamento dele, ele diz, não sabia o que a morte era naquele momento, embora agora eu saiba melhor. Ou seja, provavelmente, se isso não for uma frase isolada, solta, pinçada de todos os verbos mentais dele, provavelmente ele refez o passado a partir da visão do presente. Foi lá e disse, não, agora eu entendo o que houve aqui, ó. Foi isso, tal, etc. Por favor, considerem que algumas pessoas fazem isso ao contrário. Olhem como é fazer isso ao contrário. Elas pegam, agora estou sofrendo com a perda de um ente querido. Eu não sei interpretar exatamente isso que houve agora. Por isso eu vou lá quando eu tinha 8 anos e perdi meu cachorrinho. Porque é lá aquele ensinamento é que é correto. E aí eles pegam aquilo que aprenderam lá e trazem para ler o presente deles. Olha que interessante. Peculiarmente, isso às vezes é feito por pessoas que têm uma mente prodigiosa para os nossos padrões de época. Grandes filósofos, grandes pensadores, às vezes você imaginava que eles fossem fazer uma leitura do momento presente com o que aprenderam, com o que são agora, e eles subitamente, num golpe historiográfico, vão lá no passado e pegam uma visão infantil do fenômeno. Uma visão prosaica e trazem para ler o que está vendo agora aqui. E você fica... Querem um exemplo concreto do que eu estou falando? Primo Levi, um dos autores que já estudamos lá no curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Primo Levi cometeu, provavelmente, segundo o rabino, que era o melhor amigo dele, um suicídio por conta disso. Um homem que tinha um intelecto prodigioso, que nos legou obras como É Isso, um Homem, pois no momento que soube que a mãe dele estava desenganada por um carcinoma irreversível, etc., uma metástase, o que ele faz? Ao invés de ler isso pelo intelecto que ele tinha no momento, ele confessa ao rabino: não, não, isso me recorda coisas que eu já passei lá atrás, coisas que me custaram muito e eu não posso passar por aquelas coisas de novo. E vai lá e traz tudo aquilo para agora. Provavelmente pode ter acontecido isso. E se foi isso que aconteceu, que pena. Não é? E que pena. Mas muitos de nós podem fazer isso de novo. E você acompanha a historicidade de uma pessoa exatamente para ver isso. No caso deste monge, parece não ter ocorrido algo assim. Parece ter ocorrido o contrário. Ele diz que ele hoje pega a leitura que ele tem do budismo, as aprendizagens que ele tem do budismo, e vai lá para trás e relê as coisas que aconteceram lá pela ótica daqui. Os senhores, como filósofos clínicos que são, por favor, considerem que para cada pessoa isso obedecerá a modulações diferentes. Ele conta da morte do irmão dele, do bebê, de elementos muito, muito difíceis que ele passou quando tinha 16 anos. Os que forem ler a obra depois vão se deparar com isso. E ele fala que não podia nem. A maneira como ele lidava era muito dura, era muito sofrida. Ele não podia sequer expressar as emoções dele diante de um velório, diante de um elemento fúnebre. Olha o que ele fazia. Privadamente eu chorava, chorava amargamente. Após o funeral, voltei ao cemitério, dei voltas ao redor, cavei e plantei flores ao redor do túmulo do meu irmãozinho. São elementos que ele coloca de como ele fazia, por não poder fazer como agora é. Então ele diz como é hoje, como ele entende hoje, e as luzes que ele lança por um pós-morte, o além da morte, a partir desses elementos. Ele diz: embora como budista, hoje, agora, eu acredito e entendo melhor isso. Nenhum Deus tirou o meu irmão de mim. Ele está citando a tradição cristã. Por favor, para os senhores que são cristãos e têm outras denominações, entendam. Não se trata de uma aula que faz uma crítica ao cristianismo a partir de uma visão budista, nada disso. Os senhores entendem bem o contexto no qual estamos trabalhando isso, não é? Então ele coloca: nenhum Deus tirou meu irmão. Se aceitamos a vida, devemos também aceitar a morte. Olhem os prejuízos, colocando os elementos de base, tá? Se aceitamos a vida, devemos aceitar também a morte. A morte é parte e parcela da vida. Como disse Buda, é a ignorância que faz o mundo do sofrimento girar, e nós seguimos de vida para vida de acordo com as nossas ações. O bem produz o bem, o mal produz o mal. Devo confessar que me relaciono melhor com o modo do Buda ver as coisas. Eis aqui uma das tremendas dificuldades para entendimento de coisas como as transversalidades autogênicas, né? Nas transversalidades autogênicas isso se dissolve completamente. É indefensável você dizer o bem produz o bem, o mal produz o mal. Nas autogenias verticais, sim, é bastante coerente e concreto. Nas transversalidades, não, porque você lida com elementos díspares, não humanos e outras coisas mais, não é? Não há tempo de eu entrar aqui no curso nessas questões. Isso é tema de semanas de estudos e outras coisas, né? É lá. Ah, bem, ele diz: mais tarde na vida eu presenciei muito mais mortes. Enquanto jornalista, vi corpos, pessoas que morreram em acidentes, brigas de gangue, suicídios, envenenamentos, etc. Escrevi histórias dramáticas, tocantes ou trágicas sobre as pessoas que morreram. E aí ele conta algumas dessas histórias para nós. Antes de eu entrar agora propriamente na visão do monge, ele vai nos descrever como monge budista esses elementos que vão se propagar, que é o nosso intuito, o para além da vida, o que vai para lá. Eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então a nossa aula de hoje. Durante o intervalo a gente brinca, né? A gente fala coisas, licenças poéticas. É aquele momento em que o professor e alunos podem se soltar. Mas durante a aula a gente faz sempre um formalismo um pouquinho maior. É o que vamos fazer agora. Bem, vejam agora as luzes se propagando a partir deste lado segmentado da existência, denominado vida, para o lado segmentado denominado morte, ok? Segundo a estrutura de pensamento de quem assim assume essas propriedades e que se pauta por esses princípios. E como os senhores sabem, via filosofia clínica, isso provavelmente será muito diferente para cada um de nós, mesmo quando defendemos os mesmos postulados, taoístas, budistas, xintoístas, animistas, judaicos, muçulmanos, cristãos e outros tantos, não é? Mesmo quando estamos dentro do mesmo credo, isso Spinoza mostrava, cada um de nós defenderá um outro, um princípio subjetivo qualquer. Então ele escreve, ainda muito mais tarde, quando monge, encontrei de novo mortes, desta vez tive sentimento e compaixão. Quando visitei um doente, podia sentir simpatia por ele e fazia o meu melhor para consolá-lo. Para os budistas, eu recitava sutas, as escrituras budistas, e dizia a eles o que Buda disse. Dois pontos, abre aspas. O corpo pode ficar doente, mas não deixe que a mente fique doente também. Fecha aspas. Podemos não ser capazes de fazer muito pelo corpo, mas podemos fazer alguma coisa pela mente. Podemos nos manter estáveis, mesmo quando estamos doentes. Podemos ser vigilantes, podemos ver o surgir e o desaparecer da dor, como ela vem e como ela vai nas ondas. Podemos entender a impureza do sofrimento. Podemos encontrá-lo e aprender com ele. Nesse entendimento, podemos nos levantar para encontrar a própria dor. À medida que escrevo, me lembro de que ontem um amigo monge morreu. Ele já estava sofrendo de um câncer terminal por 8 meses. Quando eu estava a seu lado no hospital, alguns dias antes de sua morte, ele sofria com a dor. Tentei alimentá-lo com caldo, mas ele não podia mais comer. Estava abatido, estava triste, quase não podia falar. O câncer havia devastado seu corpo e não era uma tarefa fácil para sua mente suportar. Estimulei-o a notar ou a observar a dor como faria na meditação normal. Permanecer tão calmo e equânime quanto possível. Ele era um grande meditante e tenho certeza de que meditou até o fim. Assim ele escreve. Muito bem. Observe, este monge, na concepção dele, na estrutura de pensamento dele, haverá uma cessação disto que ele denomina vida, e haverá a morte. Com o advento da morte, haverá um retorno. Em seguida, ele vai nos explicar literalmente como se dá esse retorno, que para ele é imediato, ok? Morreu, ele diz, não tem essa coisa de esperar 40 e tantos anos como na compreensão tibetana. Para ele, na estrutura de pensamento dele, você morre, instantaneamente você está de volta. Ou está de volta como um ser humano, ou como um animal, ou como uma outra coisa que ele vai nos descrever. Inclusive demônios, pode acontecer. E ele diz que é assim que ele ocorre. Isso que ele faz aqui, a bondade, a compaixão, esses elementos, são luzes deste lado da fragmentação, chamada vida, que propagam para outro lado morte e retorno. Então, isso que ele está fazendo aqui tem um alcance para lá. Ou seja, é exatamente o tema que estamos tratando hoje, o além da morte. E ele está nos mostrando como isso ocorre na dimensão dele, na compreensão existencial dele. Ficou mais claro agora para os senhores? Ele não está semeando essas coisas para esta parte fragmentada que nós chamamos de vida. É nesta parte fragmentada, chamada vida, o outro fragmento é a morte, é o para além de lá. Ele está cultivando aqui para colher lá esta semeadura toda, compaixão, bondade. Só que temos aqui um elemento que excede tudo isso. Por saber que ele fará essa colheita lá, já aqui ele se sente melhor. Já aqui ele se sente bem. Já aqui, vejam como lá da morte, uma coisa que ele sequer sequer colheu, já propicia aqui para ele uma colheita. Que coisa interessante. Sabe-se lá que quem inventou o sistema bancário, juros bancários, já não se baseou nisso, empréstimo bancário. Quando você pega um dinheiro que você não tem lá no banco, você está dando certas coisas que você tem aqui. Olha só, o banco pode-se dizer é um sistema budista também, de certa forma, não é? Tafinha aqui que é gerente de uma grande agência e conhece todas essas coisas, depois pode nos dizer se há uma relação maior, mais próxima ou não, quanto a isso que estamos tratando, não é? E no judaísmo e no cristianismo também. Eu acho que se um dia uma aula dessa chegar ao rabinato, eles não vão gostar do que eu ando dizendo, mas as evidências são notáveis, não é? São próximas sobre esse estado de coisas. Não que elas tenham a ver. Pode haver uma similitude e tudo mais. Mas algumas páginas além, ele diz: o Buda nos diz que o nascimento é um sofrimento, porque leva inevitavelmente a uma decadência e leva à morte. Vários dos senhores, aqui nós temos psiquiatras fazendo curso, psicanalistas, psicólogos, aqui médicos, além dos filósofos. Para os senhores, vejam como é interessante como certas noções psicoanalíticas freudianas encontram aqui instrumentos de conversação, não é? E é muito improvável que Freud ignorasse esses elementos, como também a medicina psiquiátrica, não é? Esses elementos. Vejam, Buda já colocava isso milhares de anos antes do nosso tempo, que o sofrimento, que nascer é um ato de sofrer, porque leva inevitavelmente à decadência e morte. Já está, a vida está toda fragmentada nos seus ciclos, nas suas tabelas, nos seus protocolos. Alguns obedecem tão bem a esses elementos protocolares que já agendam então a morte, o momento de morrer, não é? Já avisam. Se você tiver ouvidos para ouvir essas coisas, ouvidos clínicos, você já pode, às vezes, antever certas coisas que foram, inclusive, protocoladas com uma metragem impressionante precisa, em alguns casos. Não é? Há pessoas que colocam para nós as suas historicidades. Não, depois de criar meus filhos, depois de beijar meus netos, é o momento de morrer. E morre. Pode ser uma coincidência também, claro, pode. Mas pode ser um agendamento, um autoagendamento tão bem feito, tão bem estruturado. E não quero dizer apenas no quesito da sugestão, às vezes no quesito do planejamento mesmo de vida. Não é? Vai exaurindo suas forças para chegar ali e tombar, cair morto, conforme foi construído. Alguns fazem assim, por favor, não vamos tirar do contexto clínico esses elementos e universalizar, não é? Alguns. Ah, deveríamos realmente entender isso, escreveu o monge. Se aceitamos a vida, devemos aceitar a morte. Se queremos chorar, quando alguém morre, então também devemos chorar no seu nascimento, pois no momento em que o bebê nasce, a semente da morte já está nele. Vendo como as pessoas morrem na dor, seus corpos atacados pela doença e vendo como toda a vida deve terminar na morte, um fato que chega até mim todos os dias, toda vez que vou a uma cerimônia funerária como monge, duas resoluções surgiram em minha mente. E a primeira é quando a hora chegar para morrer, eu quero morrer com um sorriso nos meus lábios. Quero ser capaz de ser muito vigilante e sereno. Em outras palavras, eu quero me manter consciente. Quero ser capaz de sorrir com a minha dor, não importando quão insuportável ela se torne. As páginas que ele coloca são de uma poesia, profundidade e de uma beleza muito interessante. Ele fala dos médicos, das enfermarias e de como tudo isso se passa. É muito bonito o que ele coloca, mas para os nossos padrões de época também tocante e sensível. Muitas páginas adiante ele nos diz, Buda nos fala que todas as coisas, como aliás a Marta que veio há pouco aqui, não é? Nossa colega colocou há pouco, são as palavras que ele usa. Buda nos diz que todas as coisas são impermanentes. Se meditarmos bastante, poderemos entender o fato da impermanência mais profundamente e de tal forma que não nos apeguemos a essa mente, a este corpo. Sabemos com certeza que este corpo não é nosso. Esta mente também não é nossa. Entendendo isso, seremos capazes de abandonar. Não seremos tão apegados aos prazeres sensoriais grosseiros da vida. Podemos viver mais sabiamente e podemos envelhecer graciosamente. E não precisaremos, então, temer a morte. Vamos ver então o que nos propõe o monge, segundo a estrutura de pensamento dele, ok? E ele é muito respeitoso com as outras tradições, no que ele coloca aqui. Ele não escreve isso para afrontar a tradição judaico-cristã de forma alguma, não é o interesse dele. Ele está tentando nos passar os ensinamentos conforme ele os entende, no sentido de nos ajudar. É esse o intuito da obra dele, ok? E este monge nos diz então, que se deste lado desta fragmentação, chamada vida, quer dizer, nós pegamos a existência, segundo essa concepção, e fizemos um corte. Neste corte, de um lado fica a vida, de outro lado a morte e as coisas do além, que são, no caso dele, morreu e imediatamente retorna para a vida. E daí já é uma outra coisa que começa. Mas há muitos elementos daqui, nesta parte que consideramos vida, que vão migrar com a morte para outro lado. Ele diz que se nesta primeira fragmentação eu não me apegar aos elementos sensoriais, eu não me apegar ao meu sofrimento, à minha felicidade, ao meu corpo e a nada do que está aqui, mas compreender que isso serve para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu me torne um sábio, um desapegado, isso será muito interessante. Eu não terei mais medo desta passagem chamada morte. Não, ela não significará mais para mim algo que eu possa temer. Ao contrário, não é? Eu vou recebê-la de uma maneira muito diferente. Muito diferente. Primeiro porque eu vou saber que vou para o que vem logo em seguida, que é uma nova vida. De novo, imediatamente, eu volto à vida. E levo comigo todas essas aprendizagens, todas essas coisas. Ou seja, o que vai migrar comigo são os caracteres. Eu não vou levar a minha mente, eu não vou levar o meu corpo, mas vou levar as minhas aprendizagens. Se eu aprendi serenidade aqui, eu levo lá para a próxima vida serenidade. Ele vai explicar o que é karma logo em seguida. Se eu aqui nesta vida aprendi a bondade, a doçura, a parcimônia e outros elementos que são, segundo ele, elementos de uma caminhada desenvolvimentista, eu levo esses caracteres para a próxima vida. Olhem que beleza. Retorno em seguidinha. Mal fechei os olhos, estou de volta. É instantâneo, segundo ele. E trago esses caracteres. Olha que beleza. Além de um corpinho zerinho bala, ainda recebo tudo isso aí de bônus. Tudo que eu cultivei. É uma teoria muito bondosa, muito generosa. Uma teoria que liberta, ela é belíssima para os nossos padrões de época. E cuidem, por favor, de não coisificarmos com concordâncias e discordâncias. Não se trata disso. Estamos mergulhando numa estrutura de pensamento de uma pessoa, procurando trabalhar, quando esta pessoa chegar ao nosso consultório, com essas questões. E viram que ele nos dá ainda elementos muito bonitos. Ele nos diz como um monge amigo dele, flagelado por um câncer, não é, morrendo, e ele diz, morreu sereno, morreu com a mente em paz, os pensamentos em paz. Ainda o corpo mortificado por tantas dores, ele faz esse trânsito porque o amigo dele, provavelmente, na estrutura de pensamento, tinha essa codificação. Sabia que pegou a existência, fracionou, disse, bom, aqui é a parte que eu chamo de vida agora, neste momento. Já tive outras, estou tendo esta, neste corpo, nesta mente. Preciso cultivar predicativos que vão me acompanhar para a próxima. Olhem o além-vida, pessoal. Olhem como se expressa o além-vida. Ok? E eu fico tentado de antecipar alguns elementos sinonímicos que os senhores estudarão em julho, mas sei que devo preservar certos elementos tão bonitos que os senhores verão, que eu acho, muda tudo o que os senhores já estudaram em filosofia até aqui, uma contribuição belíssima, mas que precisa ser vista, e a palavra pode parecer piegas, com grande humildade, uma humildade intelectual, ou não haverá mudança, haverá uma afetação de discurso, e de certa maneira alguns farão isso. Bem, vamos adiante nesse quesito que estamos vendo aqui. Ele diz que Buda então coloca que nesta vida, neste fragmento aqui, nós vamos sofrer. E é um prejuízo, está atrelado a esta base de conhecimento. Ele coloca, Buda diz que sofrimento é inerente à vida. Devemos aprender a viver com ele, transcendê-lo. Somente aplicando a vigilância em nossa vida diária e meditando, poderemos penetrar a verdade deste sofrimento. Quando tivermos entendido o sofrimento profundamente, nos esforçaremos para ver sua causa. Olhem a raiz epistemológica, metafísica, que Aristóteles vai indexar com outros elementos na filosofia, no helenismo, na filosofia grega clássica, não é? De outra maneira, não assim. Mas vejam os propósitos que fazem aproximações. E ele diz, quando tivermos entendido o sofrimento profundamente, nos esforçaremos para ver a sua causa. Qual é a causa? Vejam, sempre a mesma. O apego. Ok? O apego. Que é o nosso desejo. Nosso apego à vida. Às atrações sensoriais. Das visões agradáveis. Dos sons agradáveis. Dos odores agradáveis, dos sabores agradáveis, das sensações de toques agradáveis. Bem, a teoria budista, apenas, isso eu falo por mim, claro, como filósofo e como pessoa, eu acho muito bonita a teoria budista, uma das mais belas que temos, juntos com outras, o cristianismo é belíssimo, todo o evangelho de Cristo é de uma beleza rara. Agora, eu entendo também, como filósofo clínico, que para algumas pessoas não há como elas poderem vivenciar uma teorização dessa sem quebrarem completamente suas EPs, fazendo fraturas graves. Algumas pessoas, por exemplo, que precisam vivenciar o pôr do sol, que gostam de fazer amor com a pessoa que elas amam, algumas pessoas que apreciam e se deleitam com as visões agradáveis, o poente, que gostam, precisam desses elementos, saboreiam um bom tinto, Há pessoas que vivenciam os elementos sensoriais e nem por isso se alienam. E nem por isso vão ter esse apego que vão ser que será prejudicial. E então é preciso aqui você cuidar estes elementos. Na estrutura de pensamento deste monge, o caminho é pelo desapego. Okay? E estar em contato com esses elementos sensoriais e ter esse prazer e querer repeti-los, para ele não é uma indicação. Seria algo que poderia ocasionar problemas. Agora, entendo, para outras pessoas isso será profundamente diferente. Não se trata de que um está certo, outro está errado, não é? E também não se trata de fazer, ah, porque me dá prazer, vou fazer isso. Não, há prazeres que são profundamente sintomas, alienantes, e que nós, como terapeutas, esquadrinhamos isso para ver. Não é porque o sujeito lá se comprasse num sabor, num aroma, num odor, que você vai indicar para ele. Muitas vezes isso só aprofundará a mazela da qual ele quer se afastar, e ele nem sabe disso. Não é porque o sujeito gosta de macarronada que você vai dizer, vai lá, coma macarrão. Muitas vezes ele é hipertenso, ele é diabético e ele vai morrer se você recomendar isso, ainda que ele goste, não é? Quer dizer, há elementos aqui que precisamos cuidar, e vocês entendem. Quando coloco essas coisas para os senhores, eu parto do pressuposto, óbvio, que os senhores vão fazer a leitura com base em tudo que já estudamos até aqui, não é? E não sem contextos. Vejam que para ele, tudo isso que ele vai fazer, esse desapego, essas visões, essas coisas, ele vai curtir isso, mas saber, não vou me apegar a nada disso. Se faltar, não sofro com essas coisas. Usufruo, estão aqui, ok, mas não vou me apegar. E isso já é algo que ele joga lá para outra vida. Lá ele vai já nascer com todos esses bônus do que ele está fazendo aqui. A alma dele, o espírito, quando retornam imediatamente após a morte, já retornam com muitas dessas aprendizagens aqui, não é? Ele já colhe desde agora. Já se sente muito melhor com essas aprendizagens, com esses elementos, ainda que muitas vezes seja difícil, ele reconhece. Ele continua nos dizendo, de acordo com Buda, quando nossa mente é purificada da cobiça, do ódio e da ilusão, superaremos todo o sofrimento. E isso começa desde já. Você começa a limpar sua cabeça de cobiçar as coisas, de odiar, de ter ilusões. Desde agora você já começa a se beneficiar com isso. Nunca novamente responderemos com apego ou aversão a nada. Ao invés disso, haverá apenas sabedoria e compaixão em nós. E este será o fim do sofrimento. Não mais se apegando, não mais sofreremos. Mesmo a dor física não traz sofrimento mental quando a mente não responde com aversão ou raiva. A mente pode ser calma, pode ser pacífica. Existe aceitação e entendimento. E quando morremos, nesse tipo de sabedoria e de paz, o Buda diz, haverá o fim do sofrimento. Não mais renascimento. Não mais retorno a este ciclo de nascimento e de morte. Se não temos mais nenhum nascimento, não haverá decadência e morte, junto com seu sofrimento subsequente. Está tudo acabado. A cortina cai. Essa massa de sofrimento, então, é extinta. E podemos dizer, então, como santos de antigamente o disseram, dois pontos. Feito é aquilo que deveria ser feito. A vida santa foi vivida. É claro que, por enquanto, podemos ainda estar muito longe deste objetivo. Mas, como dizem, a jornada de 1.000 milhas começará com um único passo. E assim eu sou um otimista. Sou um budista e um otimista. Escreveu o monge. Há cartas aqui, trechos belíssimos nesse livro dele. Viram como ele colocou? Tudo isso que já é pregado aqui já traz um sistema para ele ele já sabe o que colherá ao renunciar todas essas coisas. Ele não precisará nascer muitas vezes de novo, talvez uma ou outra vez, dependendo de quanto ele já caminhou. E isso já lhe dá uma força, um alento muito grande para essas renúncias, para não odiar, para não ter tudo isso. Vejam a conversação que ele faz deste fragmento, que ele chama de vida, com a morte e com além da morte, que é o retorno à vida. Então, fragmentou a existência dessas ordens e ele conversa a primeira parte, que chama a vida, que como nós a convencionamos e temos, com a morte, que agora já é uma outra coisa. Vejam como perdeu completamente qualquer significado que no Ocidente nós damos, não é? E já assume elementos da nova vida. Ele já conversa isso. Há muitos elementos migrando de uma ponta a outra. Uma pessoa assim, por exemplo, poderia vir ao seu consultório e colocar para você que às vezes o ódio que ela sente é tão grande e ela não quer isso para ela. Isso gera uma série de coisas que depois ela não vai querer viver, trazer de novo. Isso vai contaminar o seu trabalho, o seu progresso, a sua vida. Ela não quer isso. Ao renascer, assim que fechar os olhos, ela voltará e esse ódio estará com ela. Não estará mais esse corpo, não estará mais essa mente que ela ocupou nesse fragmento, que foi essa vida que ela teve 0,60, 0,90, 0,100 anos. Mas vai virão os caracteres, e ela não quer isso. Que esse ódio termine agora e que você, então, filósofo clínico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta ocupacional, psicodramatista, ajude. Provavelmente serão questões assim que virão. Ok? Como filósofos clínicos, nós ajudaremos essa pessoa então a minimizar esse ódio? Em parte e às vezes, sim. Em algumas partes, em alguns casos, não. E o que vem agora é extremamente delicado e difícil. E vai exigir dos senhores tudo o que vocês têm estudado em filosofia clínica até hoje, até aqui. Veja. Se eu simplesmente trabalhar com essa pessoa, ok, ele é budista e ele é um monge, e ele me trouxe esta questão do sofrimento, que vamos supor, o ódio, ele quer se livrar disso, para poder. Vou trabalhar então, esse é o assunto último e vou trabalhar. Bom, e se o assunto último for que por N razões existenciais, de sofrimentos historiográficos ligados à morte, ele acabou migrando para uma teoria cristã, judaica, budista, como maneira de lidar com isso, um submodo informal isso se tornou na vida dele. Então, ao trabalhar o ódio, eu não estaria alienando esta pessoa da existência em prol de uma teoria? Que filósofo clínico sou eu se fizer algo assim? E, no entanto, se não fizer algo assim e for trabalhar com a pessoa, precisamos então ver essa sua crença cristã, judaica, budista. É esse o assunto último. Você se esconde atrás de uma teoria. Você se esconde atrás de um judaísmo, de um cristianismo, de um budismo, para não ter que lidar de fato com as suas coisas. Ora, ao fazer isso, não estaria eu desautorizando um procedimento clínico informal que ele construiu, que lhe é legítimo, que tem a ver com ele, em prol agora de uma pretensa verdade filosófica? Que verdade filosófica é essa? Eu sei que os senhores estudaram Aristóteles e ficaram encantados quando estudaram na faculdade. Puxa, Aristóteles prega que a gente volte retroativamente numa retórica metafísica até a raiz, que é o motor imóvel. Aristóteles criou isso. Se faz sentido para mim, ok, eu tenho o direito de construir uma teorização com base nisso. O filósofo clínico, em alguns casos, fará um movimento aristotélico em direção a causas, mas em muitos casos não. Vocês aprenderam em filosofia clínica. Muitas vezes nós mudaremos, às vezes, um comportamento sem sabermos a causa que originou. Ou porque não faz diferença, ou porque é uma urgência, ou porque outros caminhos. O que nos leva a problemas filosóficos difíceis dentro da própria filosofia clínica? O que fazer em casos assim? Por questão de tempo, vou abreviar a resposta, tá bom? Mas podemos voltar ao tema muitas outras vezes. Essa é aquela questão de você vai a um programa de rádio, como eu já fui a vários, e me perguntam: o senhor é contra ou favor ao aborto? Eu digo: não sei responder o que você está me perguntando. E o jornalista diz: o senhor não sabe? O senhor trabalha com pessoas, é o seu ofício. Não sabe responder se é contra ou favor? Eu digo: não sei, é óbvio que eu não sei. Há muitos contextos, há contextos em que o aborto salvará pelo menos a vida da mãe, já que o bebê vai morrer de qualquer jeito. Nesse contexto, sou a favor, se é assim que é para ser colocadas as coisas. Em outros contextos, sou contra. Uma indústria que joga bebês pelo mundo, mães pelo mundo, de qualquer jeito, não é? Então há contextos em que seremos a favor, há contextos em que seremos contra. Não tenho como, via filosofia clínica, dizer será assim e será assim sempre. Como eu posso afirmar isso dentro da nossa base categorial? Não há como. Então, essa questão que coloquei aos senhores, se ela vai ter uma resposta num sentido de vamos trabalhar a questão última, o prejuízo, a fé que estruturou, etc. e tudo mais, seja ela judaica, cristã, budista, etc., ou vamos trabalhar essa questão que é pontuada, o ódio, para debelarmos, para a pessoa poder seguir, se vamos fazer uma coisa ou outra, é a historicidade da pessoa que me dará um parecer, é a estrutura do pensamento dela que me dará um parecer, que muitas vezes não combinará com aquilo que ela me propõe no momento, com aquilo que chega ao momento, que se traduz então como um sintoma. E eu olho para vocês e me pergunto se me fiz. Claro, se me fiz. Ok? Vamos adiante, vou ligar aqui o gravador. Aliás, o gravador está ligado. Só vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco farei uma pausa para a gente conversar sobre isso. Ele diz: podemos também olhar a saúde não apenas como mera ausência da doença, mas como a capacidade de experimentar a doença e aprender a crescer a partir dela. Ou seja, este monge budista, para ele, segundo o entendimento dele, ele assume perfeitamente que há sim doença, há sim normalidade, há patologia, há cura. Ele considera as questões assim. A partir dos ensinamentos de Buda, que tem milhares de anos, ele traça até os nossos dias e esse monge concorda, de fato, há doença. Para ele, doença é desequilíbrio, é dor, é medo. São coisas que pertencem ao campo da doença. A felicidade, paz, harmonia e esses elementos pertencem ao campo da saúde e pertencem a uma evolução que a pessoa está. Então ele de fato luta para isso e dá inclusive exemplos médicos aqui, como o hospital em Detroit e outros elementos. Ele cita vários médicos aqui quanto a esse ponto de vista. Propõe algumas meditações a respeito e muitas páginas adiante, que eu marquei aqui, vou acessar. Ele vai nos dar agora uma descrição muito importante para os nossos trabalhos em filosofia clínica, dentro disso que estamos vendo hoje aqui, sobre esse quesito da vida após a morte. Ele nos diz que essas similitudes a partir de Buda apontam direto para a questão: ninguém pode nos salvar, ele diz. Ainda menos quando estivermos mortos. De acordo com a lei do karma, somos senhores de nossas ações, herdeiros de nossas ações. Nossas ações são as nossas verdadeiras propriedades. São nosso verdadeiro refúgio, nossos verdadeiros parentes. Elas são o útero de onde vamos surgir. Quando morremos, não poderemos levar nem mesmo um centavo conosco. qualquer outra coisa pessoal. Sem qualquer, nem qualquer um daqueles que amamos poderá nos acompanhar. E da mesma forma que nascemos sozinhos, de acordo com o nosso karma, deveremos partir sozinhos. Se tivermos entendido bem a lei do karma, saberemos apreciar quão importante é levar uma vida correta enquanto estivermos vivos. Viram a relação que ele coloca? Pelo que vem depois, então, pelo retorno, pela lei do karma. É isso, mostra o quão importante é aqui, neste lado do fragmento, que antecede esse elemento chamado morte, isso que vem agora é tão importante, também pelo que vamos ter do outro lado. O outro lado parece ter um valor tão grande que o que fazemos aqui se torna relevante principalmente pelo que vem lá. Assim parece. Ok? Se tivermos entendido bem, saberemos apreciar o quanto importante é levar uma vida correta enquanto estivermos vivos. Pois, se esperarmos até morrermos, será tarde demais. Haverá pouco o que fazer então. O renascimento é instantâneo. Ainda assim, há um papel a ser desempenhado por um monge em um funeral, que é o modo budista de compartilhar os méritos. Como se dá esse compartilhar ou transferir de méritos? Isso existe, ok? É muito bonito a maneira como ele constrói, como o budismo lida com isso. Esse partilhar, você pode auxiliar pessoas na caminhada delas. Você pode doar, como quem doa bônus, pode, para alguns casos isso é possível, via a sua intenção, a predisposição, o auxílio. Como você auxilia alguém com carinho, ou até com capitais, com dinheiro e outras coisas, você também pode com elementos espirituais e afetivos. Isso é possível ser feito. Mas não depende só de você. A outra pessoa precisa participar nisso. De acordo com o Buda, escreveu o monge, o renascimento ocorre instantaneamente após a morte, sendo que a consciência tem a natureza de surgir e passar incessantemente. Não há intervalo entre a morte e o próximo nascimento. No momento estamos mortos e no próximo momento o renascimento se dá, seja no plano humano, seja no plano animal, no plano dos espíritos ou fantasmas sofredores, que são chamados peta, ou no plano dos demônios, asura, no plano infernal ou no plano celestial, deva. Vejam que, então, o renascimento é instantâneo. Ele diz, o renascimento ocorre segundo o próprio karma. Se alguém levou uma vida boa, geralmente será um bom renascimento. A mente provavelmente estará em um estado saudável no momento da morte, permitindo que ocorra um bom renascimento. É possível renascer como um ser humano ou como uma deidade em um dos muitos reinos celestiais. Buda era capaz de ver com seus poderes psíquicos os vários reinos da existência e saber também como os seres morriam e renasciam imediatamente de acordo com suas ações. Buda e muitos monges de seu tempo eram capazes de se lembrar de suas inúmeras vidas passadas. Se alguém levou uma vida maléfica, em geral, então um mau renascimento é mais que provável de ocorrer. Em um dos quatro estados terríveis, como um ser infernal, ou um fantasma faminto, peta, um animal ou um demônio. Mas onde quer que se renasça, ele não ficará lá para sempre. Com o final do período de vida, ele morre e passa por novo renascimento. Assim, a existência como um ser infernal ou fantasma não é para sempre. A esperança. Alguém tem uma chance de subir novamente, ainda que possa levar um incalculável tempo para tanto. Assim, é melhor não cair nos estados terríveis de modo algum, pois, uma vez lá, nunca se sabe por quanto tempo ficará e pode parecer uma eternidade, escreveu este monge. Ele prossegue: similarmente, a existência nos reinos celestiais não é permanente. Com o término de uma vida por lá, é possível decair para um novo plano mais baixo. Somente um Arhant que abandonou todo desejo pelo renascimento, tendo erradicado todas as impurezas mentais, da ganância, do ódio, da ilusão, é que não passará por mais um novo renascimento. Ao morrer, ele não mais surge em qualquer dos planos da existência. São mais de 30 planos, viu, pessoal, de que ele descreve. Não mais está sujeito ao samsara, a roda de nascimentos e mortes. Ele atinge o parinibbana, que é a extinção, o nirodha, da mente e do corpo, a extinção de toda a massa de sofrimento. Mas, até se tornar um Aharan, ele ainda estará sujeito ao renascimento. Depois ele vai explicar como ocorre o compartilhamento de méritos, e então ele vai fazer aqui algumas explicações que são interessantes para nós. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, antes de irmos para a terceira e última parte desta aula de hoje. A gente vai finalizar, e toda a parte final do livro dele, ele vai fazer essas conversações agora, do que ele nos trouxe, com elementos de funeral, de preparação de corpo, de como um budista lida com esses aspectos todos. Vou ler apenas um trecho aqui para caracterizar bem de que maneira então a morte agora é completamente diferente e o além dela. E como vocês viram, este monge, ele praticamente ele vive esse além da morte, não é? Em alguns quesitos, em alguns contextos, provavelmente vive mais esse além da morte do que esse próprio fragmento que denominamos vida. Tamanha é a ênfase que é dada nesse além, não é? A ponto de modificar até o modo de ser do aqui, deste fragmento que socialmente foi denominado vida, em alguns aspectos, sim. Então ele coloca: o modo budista é significativo e simples quanto ao funeral. Se pudermos entender e apreciar o modo budista, um funeral pode ser muito simples, desprovido de ritos, rituais, desprovido de medo, ansiedade, confusão. Não é preciso queimar, realizar todo tipo de ritos estranhos, observar as formas de tabus, tudo isso bem sem significado e confuso para os vivos, os quais seguem realizando-os mais por causa do medo, da pressão social e da ignorância. Não é preciso convidar profissionais para cantar, realizar rituais por uma grande quantia de milhares de dólares, ou contratar uma banda para tocar música, mesmo que seja música solene. Muito provavelmente ele está se referindo aqui àqueles funerais norte-americanos, não é? Que tem até contratam bufês, em alguns casos, as pessoas se alimentam no lugar, a projeção de filmes, contratam às vezes um orador para fazer ler textos que a pessoa deixou. Provavelmente é isso que ele se refere aqui. Como budista, é preciso apenas convidar monges budistas para recitar sutras budistas, os quais não precisam ser longos. Seria bom se os sutras fossem traduzidos para o inglês ou chinês, de modo que todos os presentes possam entender, apreciar, refletir sobre o que está sendo recitado, sobre aquilo que o Buda nos ensinou sobre a natureza da vida e da morte. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje, no qual vimos o que ocorre para algumas estruturas de pensamento quanto ao além da vida e o elemento clínico filosófico em torno desse aspecto. Quero agradecer a presença dos senhores e desejar uma boa noite. Foi tudo bem documentado, os senhores receberão a aula editada depois.